Renascença, a par com o mundo.
Edição do meio-dia da Renascença, 21 minutos depois do meio-dia, e hoje é sexta-feira, tempo para São Bento à Sexta, Sérgio Costa.
Está na hora de servir a refeição neste panteão da análise política. Neste jantar há a mesa dos indignados, como o primeiro-ministro António Costa, indignação manifestada via tweet, a mesa dos surpreendidos, porque nada sabiam do jantar no Panteão Nacional, como o presidente da Câmara de Lisboa.
Como é que o presidente da autarquia não sabia desse jantar?
Não, a senhora sabia.
Mas eu não giro a capital.
Mas eu não giro o panteão.
Compreendo, mas o panteão está na
não
sua
sabia.
Cidade.
Sim, mas acha que o Presidente da Câmara sabe tudo o que se passa na cidade?
Uma vez que a própria ATL já realizou eventos internos no panteão, ninguém lhe diz nada, ninguém lhe...
Não, não sabia, nunca tive nenhuma informação sobre o assunto.
Há ainda a mesa dos indignados que trocam acusações, como Barreto Xavier.
Um regulamento não decide sozinho. E o regulamento permitia dizer sim ou dizer não. E a atual administração, sob a tutela do atual governo, decidiu dizer sim. Portanto, podem dar as voltas que quiserem. Ninguém lhes retira essa responsabilidade. O não querer assumir essa responsabilidade, para mim, corresponde a um padrão ao qual o atual governo nos começa a habituar, que é quando há coisas que acha que politicamente e comunicacionalmente são boas para o governo diz, é nossa responsabilidade. Quando as coisas correm mal, a responsabilidade é dos outros.
Ainda nesta mesa, na mesa da indignação, José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Para rentabilizar um espaço monumental e de honra da memória, como é o Panteão Nacional, se dá a possibilidade de um aproveitamento mercantil desse mesmo espaço. Isso é o que há de essencial, que tem que mudar, e tem que mudar já, como é óbvio.
Mas há mais, há ainda a mesa dos que decidem restringir eventos no Panteão, como o Ministro da Cultura.
Como o Panteão e todas as instituições que honram a memória da nação e dos seus mortos, é evidente que será restringido, fortemente restringido, o uso para fins privados.
E a mesa dos que ficam satisfeitos com esta decisão anunciada pelo Governo, como é o caso da mesa onde se senta o Presidente da República.
A imagem que eu tenho do Panteão Nacional não é de ser o local adequado para um jantar, nem que seja o jantar mais importante de Estado. É, portanto, se o Governo tomou uma decisão no sentido disso deixar de ser possível, acho que foi uma decisão muito sensata, muito óbvia, corresponde àquilo que qualquer pessoa com algum bom senso faria nesse caso.
Vamos então servir a refeição, a análise com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e Maria Henrique Espada, da revista Sábado. Muito boa tarde, bom apetite para a análise.
Olá, boa tarde.
Em que mesa a Maria Henrique Espada foi servida a melhor refeição? Alguém sai bem desta polémica do panteão?
Eu acho que não, e aliás, devo dizer que esta polémica já me irrita um bocadinho, devo confessar. Porque é uma polémica razoavelmente estéril. Aliás, a polémica começa com um quase consenso. Aqui, aliás, das declarações que ouvimos, é muito curioso, está praticamente toda a gente de acordo. E é extraordinário como é que nós conseguimos andar aqui uns dias a discutir uma polémica em que toda a gente está mais ou menos de acordo. A gente diz que não deve haver jantares no panteão, pois sim senhor, passa-se à frente, não me parece necessário ou sequer justificado que andemos indignados durante tanto tempo. Isto faz quase lembrar aquela história das viagens de Gulliver, em que ele chega a Lilliput e há duas facções, duas seitas diferentes que estão quase em guerra civil, uma que quer abrir o ovo pelo lado mais largo e os outros querem partir o ovo pelo lado mais estreito.
Mas querem os dois partir o ovo, não é?
Isto é ainda mais caricato, porque toda a gente está de acordo quanto ao lado pelo qual se quer partir o ovo. Mas depois conseguimos andar aqui dias a discutir, a culpa é deste, se não é daquele, o Barreto Xavier, o governo, etc. E não saímos disso. Isto torna-se ainda um bocadinho mais, eu diria, quase triste, porque com tanta indignação para este jantar, depois sobra pouca indignação para coisas que eventualmente mereceriam mais essa indignação. Para dar um exemplo concreto, isto coincidiu exatamente com a semana em que estávamos a ter um surto de legionela no Hospital São Francisco Xavier,
justamente.
Não é? Em que morreram 5 pessoas. Eu, sinceramente, entre a ofensa aos túmulos dos que estão no panteão e a ofensa aos vivos que desapareceram, acho que esta última é francamente mais grave e, portanto, acho que é desajustado ou desproporcionada a dimensão da polémica quanto à história do panteão.
Eunice, percebe-se esta polémica em torno do panteão? Alguém sai bem desta troca de acusações intensa?
Ninguém sai bem. Concordo, obviamente, com a Maria Henrique Espada quando diz que depois sobrou pouca indignação para a questão da Legionella. E, sobretudo, não percebo como é que um primeiro-ministro que demora o tempo que demorou em relação aos incêndios, que passa praticamente ao lado da questão da Legionella, reage tão rapidamente a uma polémica como a do panteão. Ainda não havia grandes declarações, a não ser uma indignação nas redes sociais, que vale o que vale. E o primeiro-ministro faz aquele comunicado via Twitter a manifestar uma profundíssima indignação com o jantar no panteão, como se tivesse sido o primeiro jantar no panteão, como se ninguém soubesse nada, como se tivesse sido o Passos Coelho a autorizar. Quer dizer, isto parece que andamos todos a viver para as redes sociais.
Justamente, era a pergunta que eu ia fazer. Fica a sensação que os políticos reagem com mais rapidez, fica a sensação ou a certeza
neste
caso é dito nas redes sociais. Não é?
Neste caso foi o que aconteceu. Depois, há aqui uma coisa que me... Eu não me indignei nada com o jantar. Confesso que... Se me tivesse aparecido na agenda daquele dia que ia haver um jantar do Web Summit no Panteão, eu, quando muito, pensava, olha que giro. Porque, quer dizer, eu sabia que eram permitidos jantares em vários monumentos nacionais, como é o caso do Panteão. Naquela sala não estão, de facto, túmulos, estão cenotáfios, que é uma coisa que muita gente aprendeu que existia durante esta semana. Ou seja, têm uma certa aparência de túmulos, mas não estão lá ossos nenhuns, estão lá só para lembrar algumas figuras.
E
isto, aliás, gerou aqui uma coisa, uma publicidade enganosa da própria Web Summit, é que houve participantes do jantar muito entusiasmados e a partilharem fotografias por estarem a jantar entre os túmulos dos grandes navegadores como o Vasco da Gama e o Infante Dom Henrique, e nenhum deles está lá, não é? Estão nos Jerónimos. Depois, há uma coisa que me explica um bocadinho a indignação, que é, não naquele espaço, mas noutros espaços do panteão, estão corpos, restos mortais, de pessoas que nós conhecemos em vida, da Sofia, do Eusébio, da Amália, e que têm família direta viva. E, portanto, tendo em conta isso, é diferente percebermos que está alguém a jantar ou a fazer uma festa numa sala ao lado de um sítio onde está sepultado a Almeida Garrete ou de uma sala ao lado de onde está sepultada a Sofia. E não sei se o Primeiro-Ministro não se assustou com a eventual reação que o Miguel Sousa Tavares pudesse vir a ter.
Que não teve,
e,
não é?
Portanto,
acho que não teve particularmente...
Não teve, assim, uma coisa desmesurada. E, portanto, não sei se o tweet de António Costa não foi para prevenir maiores críticas ao seu governo. Agora, tudo isto teve uma dimensão política... Que os políticos lhe quiseram dar, que é completamente desproporcionada, quer à importância, quer à importância de outras coisas que estavam a acontecer e que mereciam muito maior indignação.
Para encerrar este jantar do Panteão, Maria Henrique Espada, fica sempre a sensação que temos nestas questões que são suscitadas pelas redes sociais a necessidade de um jogo de empurra responsabilidades entre os diferentes atores políticos. Parece que estão mais interessados neste jogo político do que realmente, como dizíamos no início deste programa, em responder às questões que mais importam às pessoas.
Sim, mas eu acho que neste caso eu concordo com aquilo que disse a Eunice. A importância política que isto teve foi-lhe atribuída pelo tweet de António Costa, porque senão isto não passaria de uma polémica das redes sociais e ficaria provavelmente pelas redes sociais. Aquele tweet e o comunicado do Primeiro-Ministro depois acaba por politizar o caso. Ele abre abre a possibilidade de responsabilização, não o faz muito diretamente, mas está lá, do anterior governo. E, portanto, aí entramos depois numa bola de neve com acusações e contra-acusações. Mas eu aí acho que também, mais uma vez, ninguém esteve bem. António Costa abriu a possibilidade de politização e a oposição enfiou o carapuço completamente. O Barreto Xavier poderia ter feito uma declaração a dizer... Isto era possível, mas quem tomou a decisão foi o governo, mas desdobrou sem
declarações.
Sim, sim. No mesmo dia,
exatamente. Eu acho que não deve ter havido um órgão social, uma televisão.
E como se no tempo dele não tivesse havido um único jantar no Panteão.
Como se não tivesse havido e como se fosse necessário. Foi uma roda viva de declarações. O senhor abria essa televisão e estava em todo lado.
Pois, e ninguém discute outra coisa relacionada com esta e que tem importância, que é o papel deste tipo de eventos, seja jantar, seja outro tipo de coisas, para a própria promoção dos sítios, dos monumentos. Quer dizer, tudo bem, há esta polémica, proíbe-se os jantares e os eventos festivos no Panteão. Então, e nos claustros do Jerónimo também estão lá uns ossinhos, não? E noutros sítios? E esquecemos-nos todos que há para aí muitos sítios onde está sepultada a gente e que já não nos lembramos. Quer dizer, vamos lá.
Vamos lá. Eventualmente,
olha, vamos lá fazer uma visita ao Panteão, pagar o bilhetinho de entrada, olhar para os túmulos e perceber que isto, o tempo é mais profundo do que as redes sociais, subir ao terraço e olhar o Tejo e respirar fundo e não reagir tanto por impulso.
Bom, enfim. Eu fiquei cheia de vontade de ir ao Panteão.
O terraço é fabuloso.
Como muitos que participaram no jantar da Web Summit. Bom, enfim, Paddy Cosgrave pediu desculpa aos portugueses depois de toda esta polémica, que, como percebemos pela análise, até nem fez muito sentido. Outro assunto a dominar a semana: a promulgação do decreto parlamentar sobre indemnizações às vítimas dos incêndios de Pedrógão. Marcelo deixou recados, lembrando que os feridos graves ficaram fora dos apoios que já havia uma resolução anterior do governo sobre a matéria, mas que já incluía os incêndios de outubro. Mais tarde, o presidente veio justificar a promulgação, acrescentando que cabe agora ao governo compatibilizar os dois documentos. Vamos ouvir essas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
A Assembleia votou esta lei ainda antes de haver a tragédia de outubro. Portanto, a lei era sobre a tragédia de junho. Entretanto, o governo, e bem, avançou com uma resolução do Conselho de Ministros para a indemnização das vítimas mortais das duas tragédias. A lei, portanto, cobre uma matéria, a resolução cobre outra matéria. Basta que o Governo, por um decreto-lei ou por uma resolução do Conselho de Ministros, venha a cobrir o que falta cobrir. Basta isso.
Marcelo Rebelo de Sousa, Maria Henrique Espada, com esta promulgação, o Marcelo não veio complicar um bocadinho a questão? Dois documentos no mesmo sentido, não veio criar, como dizia João Taborda da Gama à Renascença esta semana, um imbróglio jurídico? Não veio complicar o Presidente?
Ele foi chamar a atenção para um imbróglio jurídico. Não creio que tenha sido ele a criá-lo. Não é ele que faz as leis, portanto... Ele
claro, chamou, mas promulgou um decreto parlamentar.
É verdade, ele podia vetar.
Podia vetar, mas também havia o atraso, etc. Eu acho que tudo aquilo é um bocadinho complicado à partida. Depois, ele faz outra coisa, que é alertar para a situação dos feridos graves, que aparentemente não estava contemplada. Depois, no dia seguinte, o António Costa já vem dizer que haverá medidas também para corrigir essa situação. Eu acho que isto vai repetir-se, este tipo de situações. Marcelo Rebelo de Sousa já avisou que vai estar muito em cima da questão dos incêndios e de como o governo vai tratar não só a prevenção do futuro, mas como vai tratar enfim, as ajudas a quem agora perdeu muito. E eu acho que isto se vai repetir por várias razões. Porque houve dois incêndios parados no tempo e, portanto, isto criou, de facto, aqui alguma confusão legislativa. Ela existe. Porque o governo também não acautelou algumas situações, por exemplo, esta dos feridos graves não estava à partida contemplada e foi preciso Marcelo Rebelo de Sousa chamar a atenção para passar a estar. E há outras situações que a cada momento se vão colocando e eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai estar muito em cima disso. Eu até gostava de dar um exemplo concreto. Por exemplo, e aliás a Associação das Vítimas dos Incêndios de 15 de Outubro já vai chamar a atenção para isso. Em Pedrógão houve determinadas medidas postas em prática. As medidas que foram postas em prática para as vítimas de 15 de outubro são já diferentes. E, por exemplo, aquilo que está previsto para as empresas de Pedrógão, que é 85% com participação dos prejuízos, não é aquilo que está previsto para as empresas do 15 de outubro. Isto não é razoável ou aceitável, não é? Os de Pedrógão recebem 85%, os lá de cima recebem 70% a partir de até 200 mil euros. Não é o mesmo número, isto não faz qualquer sentido, não é? E eu não me admirava, por exemplo, isto é só um pormenor, é só para exemplificar.
Claro.
Mas não me admirava depois vir Marcelo Rebelo de Sousa dizer, ou criar um imbróglio, aparentemente, mas o imbróglio está lá à partida, não é? A situação à partida já é esta. E depois, Marcelo tem uma vantagem, diria eu, que é a força dos presidentes costuma ser inversamente proporcional à dos governos, não é? O governo teve um problema com os incêndios e Marcelo saiu reforçado dessa situação.
É essa a leitura, Eunice, com esta promulgação? Marcelo vai estar sempre em cima desta questão? Ou como é que lês esta promulgação de um decreto parlamentar que, enfim, já havia um despacho do governo, mais ou menos no mesmo sentido?
Eu concordo com a parte do Marcelo vai estar sempre em cima desta questão. Acho que a promulgação só veio criar mais confusão. Acho que ele podia vetar fazendo os mesmos alertas, mas o Presidente não queria certamente que houvesse um título a dizer Marcelo veta indemnizações aprovadas pelo Parlamento. E, portanto, mais vale promulgar do que vetar e fazer os mesmos avisos, mesmo que isso possa causar alguns problemas jurídicos. E o que se passa aqui? Eu acho bem que o Presidente esteja alerta, acho que é preciso que o Presidente esteja muito atento para que este assunto não possa cair no esquecimento, não possa haver desigualdades como as que a Maria estava aqui a exemplificar, mas depois também temos um lado muito politiqueiro de o Presidente marca depois uma coisa que não, o Presidente não tinha agenda naquele dia, mas como o Primeiro-Ministro ia estar em Vozela, o Presidente marca uma coisa à última hora na Associação de Diabéticos, foi apanhada completamente de surpresa, para poder falar sobre o assunto e para que os louros do alargamento aos feridos não ficassem só com a líder do CDS, partido que na semana antes tinha feito uma proposta para alargar aos feridos. E, portanto, há um lado positivo de, sim senhor, é preciso estarmos todos alerta para esta questão, mas não deixemos que a sofreguidão por presença mediática e tirar ganhos políticos também leve a que se cometam ainda mais erros.
Vamos então agora, encerrada esta questão, vamos então à habitual ligação ao Parlamento com o jornalista Paulo Ribeiro Pinto, que acompanha a audição de Mário Centeno sobre o Orçamento do Estado. Já aqui dissemos nesta edição do meio-dia, Centeno já disse que não há margem para folgas no Orçamento. O que mais disse o ministro esta manhã, Paulo Ribeiro Pinto? Boa tarde.
Muito boa tarde. O ministro deu conta esta manhã que perto de metade dos professores vão conseguir progredir na carreira já em 2018, uma novidade quanto ao número de docentes.
Mais de 46 mil professores vão progredir em 2018 e mais de 7 mil professores recém-contratados vão ser recolocados nos escalões a que têm direito. São mais de 115 milhões de euros de impacto orçamental destas duas muito merecidas medidas.
O ministro das Finanças lembrou que a progressão na carreira docente é muito mais rápida do que para a administração pública em geral, que não há capacidade orçamental para descongelar já as carreiras dos professores na totalidade, contando todos os anos de profissão. A bancada do PSD, pela voz do deputado Duarte Pacheco, lembrou que quem congelou as carreiras foi o PS, em 2010, mantendo em 2011 uma acusação que causou uma acesa troca de palavras.
O senhor ministro sofre de um trauma freudiano, porque gosta de imputar aos outros aquilo que é a principal característica deste governo, a desresponsabilização.
Diz muito, senhor deputado, da nova posição que provavelmente está a querer adotar, porque agora os governos eram da Troika, não eram do PSD e do CDS.
O PCP desafiou por seu lado o PS a apresentar uma proposta para que a contagem do tempo seja considerada nas carreiras dos professores. Caso não o faça, os comunistas avançam, promete o deputado Miguel Tiago.
Pois bem, que o PS tem o tempo contado para apresentar essa proposta e, se o não fizer, o PCP apresentará uma proposta para a contagem do tempo no Orçamento de Estado para 2018.
E as cativações voltaram ao debate parlamentar. A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, quer um teto global que ainda está a ser negociado.
Estamos a negociar uma limitação global aos montantes de cativações no próximo ano. Mas isso não é suficiente. Sr. Ministro, a opção europeia pelo déficit, da qual o Sr. Ministro também tem sido rosto no nosso país, não pode significar que terminemos a legislatura com menos investimento do que aquele que tínhamos no início da década.
Ora, o PSD já apresentou uma proposta nesse sentido, em que o total de cativações previstas inicialmente não poderão ultrapassar nunca 1,5% da despesa efetiva orçamentada, e de propostas, também uma do CDS-PP, um estatuto fiscal para o interior do país.
Paulo, este é o retrato do debate desta manhã no Parlamento. Esta tem sido uma semana de múltiplas audições, com a presença de governantes na Assembleia da República. Que balanço podes fazer das sucessivas audições no âmbito da discussão do Orçamento do Estado?
Ora, são audições, a maior parte delas, sobretudo políticas, discussão política, em que há aqui troca de palavras entre a bancada do Governo e as bancadas da oposição, neste caso o PSD e o CDS-PP, e algum apoio das bancadas do mais à esquerda, incluindo, claro, o PS, mas também o Bloco de Esquerda e o PCP. Estas, e para as pessoas perceberem o que é que se faz aqui durante estas longas horas de debate, o figurino normal da discussão começa por uma intervenção do membro do Governo que vem aqui ser ouvido pelos deputados na Comissão de Orçamento e Finanças. Segue-se essa intervenção inicial uma primeira ronda de perguntas de todas as bancadas dos partidos com assento parlamentar. Essas rondas têm habitualmente 8 minutos, cada um pode usar 8 minutos. Depois o Ministro responde a cada uma delas. A seguir há uma segunda ronda, em que novamente as bancadas, todas elas, fazem perguntas e intervenções ao Ministro, e depois pode ainda haver uma terceira ronda. Portanto, isso são longas horas de debate, mas sobretudo político. Muitas vezes a parte técnica do orçamento fica para a especialidade.
Obrigado, Paulo Ribeiro Pinto, e é o Paulo Ribeiro Pinto que tem acompanhado, na maioria das vezes, estas audições, longas audições parlamentares. Temos ainda 2 minutos neste São Bento à Sexta. Maria Henrique Espada, o que é que se extrai destas sucessivas audições parlamentares no âmbito da discussão do Orçamento do Estado? Algo de palpável, digamos assim, alguma nota essencial a reter?
Eu gostava de deixar uma nota que tem mais a ver até com o PCP e a questão dos professores, que tem estado a ser discutida também no âmbito do orçamento, e que tem a ver diretamente com o posicionamento do PCP. O PCP teve, nas últimas autárquicas, um resultado menos feliz, digamos assim, perdeu uma série de autarquias, e um mês e qualquer coisa depois temos novamente a FEMPROF nas ruas, com uma mudança não apenas de atitude, mas de tom. Foi, aliás, acompanhada pela FNE, não foi só a FEMPROF, portanto isto não é diretamente imputável apenas à situação dos comunistas, mas eu acho que se nota nesta negociação e no posicionamento da FEMPROF, que voltou às ruas, etc., há aqui uma alteração, isto cheira a qualquer coisa de novo, não é? Um ensaio de um posicionamento, algo novo dentro da geringonça.
Há um bocadinho a sensação de que acabou a festa.
É mais ou menos isso, não é? Porque do outro lado temos também pela
primeira
vez...
Então percebe-se melhor aquela declaração de hoje de Mário Centeno, não há margem para folgas, estejam lá descansados.
É um aviso.
É. Aliás, o governo neste momento tem quase aquela posição que era muito atribuída ao governo anterior de não há dinheiro, qual é a parte que não percebeu, não é?
Pois.
Que era uma coisa que se dizia muito e agora estamos a ver o governo a aproximar-se desta postura. Isto é muito interessante.
E
nestas audições houve uma grande ausência que foi a do Ministro da Educação, precisamente. Por causa do síndrome lá da vertigem por causa dos ouvidos. E em relação a isto também só lembrar que em entrevista aqui à Renascença o líder da UGT fez um grande elogio a Centeno e uma crítica ao Ministro da Educação por não perceber que precisa de negociar com os sindicatos, e de facto o Governo entrou aqui numa negociação que parece já estar a dar frutos e que se relaciona muito com esta questão orçamental que tem passado pelo Parlamento. E dizer só ainda mais que já é mais do que hora de os deputados reverem esta tipologia de debate orçamental e tornarem as coisas mais práticas, porque estão lá um bocadinho a falar para eles próprios, porque o que interessa são os resultados dessa discussão e são, no fundo, as alterações que venham ou não a ser feitas ao orçamento.
Veremos se esse apelo de Eunice Lourenço chegará ao Parlamento. Eu agradeço, Eunice. Maria Henrique Espada, chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta. Venha aí a Bola Branca.